O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Vinícius de Moraes, Poesia e Música.
De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando?
Quando me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é.
No dia 19 de outubro de 1913, Vinícius de Moraes nasce na boêmia cidade do Rio de Janeiro. Desde cedo, demonstrou seu dom artístico. Participava do coral do colégio e cantava nas missas de domingo, além de ser ator de peças infantis. Com seus grandes amigos Paulo e Haroldo Tapajós, começa a compor em 1927. Forma um pequeno conjunto musical que diverte festinhas e encontros familiares. Compõe com seus amigos Tapajós, Louro Morena e Canção da Noite, que fazem grande sucesso. O poeta formou-se em Direito em 1933 e publicou seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. Vinícius trabalhou como assistente na BBC de Londres. Quando volta ao Brasil, estreia como crítico de cinema e colabora com alguns jornais brasileiros. Vinícius de Moraes vivia o amor intensamente. Em 1939, casa-se com Beatriz de Azevedo, a primeira de suas 9 mulheres. Suzana, sua primeira filha, nasce desta união. Tornou-se amigo de grandes escritores e jornalistas, como Otto Lara Rezende, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Em 1946, assume o vice-consulado do Brasil em Londres. Fica quase 5 anos sem retornar ao país. Vinícius, amante da sétima arte, inicia seus estudos de cinema com Orson Welles. Durante a década de 50, compõe seu primeiro samba, Quando Tu Passas Por Mim. Ganha o prêmio de melhor filme estrangeiro com Orfeu Negro e faz parceria com Tom Jobim, que junto com Vinícius e João Gilberto, inicia um movimento de renovação da música popular brasileira, a Bossa Nova. Em parceria com Baden Powell, dá início à série de afro-sambas. Com Carlos Lira, compõe as canções de sua comédia musicada Pobre Menina Rica. Em 1962, faz seu primeiro show ao lado de João Gilberto e Tom, dando início à fase de pocket shows, onde foram lançados grandes sucessos internacionais como Garota de Ipanema e Samba da Bênção. Na década de 70, inicia sua parceria de sucesso com Toquinho, que o acompanharia até sua morte em 1980.
Misticismo e religião em Vinícius de Moraes.
A primeira fase do poeta Vinícius de Moraes foi marcada pelo misticismo. Seus poemas tinham uma linguagem de inspiração bíblica, onde a manifestação da poesia se mescla ao sentimento da natureza e ao desejo de elevação espiritual. Vinícius de Moraes sente uma grande angústia, fruto da dúvida religiosa. Nesta fase, ele enaltece a própria poesia, como no poema O Outro.
Mas algum dia, quando ele estiver dormindo, eu esquecerei tudo e afrontarei o pântano. Mesmo que pereça, eu o esmagarei como uma víbora e o afogarei na lama podre. E se eu voltar, eu sei que as visões passadas não mais povoarão os meus olhos distantes. Eu sei que terei forças para comer a terra e ficar escorrendo em sangue como as árvores. Parado diante da beleza, agasalhando os príncipes e os monges na contemplação da poesia eterna.
O poeta teve a sua formação em escolas católicas. Na fase mais mística, Vinícius encontra-se contrariado com sua religião e começa a compor afro-sambas com temas ligados à Umbanda e ao Candomblé.
A totoba lua, iê, a totoba ba, a totoba lua, iê, a totoba ba.
Fim das águas de Oxalá. Essa mágoa que me dá, ela parecia o dia a romper da escuridão, linda no seu manto todo branco em meio à procissão. E eu que ela devia ao Deus pedir amor e proteção.
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu atotou a balua, iê. E o velho Omulu atotou a balua, iê. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Velho Omulu, a tua balua, iê. E o velho Omulu, a tua balua, iê.
Que vontade de chorar no terreiro de Oxalá. Quando eu dei com a minha ingrata, que era filha de Iansã, com a sua espada cor de prata em meio à multidão, cegando o Xangô no balanceio cheio de paixão.
Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omulu atontou a balua, iê. Velho Omulu, a tua balua, iê. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. O velho Omulu, a tua balua, iê. O velho Omulu, a tua balua, iê. A tua balua, iê, a tua balua, iê. A tua balua, iê, a tua balua.
A natureza e o elemento feminino encontram-se na poesia de Vinícius. Num jogo de analogias guiado pelo sensualismo e o desejo de diluição do próprio eu. Ariana, a mulher, é um exemplo.
Só então vi as folhas caindo, os rios correndo, os troncos pulsando, as flores erguendo. E ouvi os gemidos dos galhos tremendo, dos gineceus se abrindo, das borboletas noivas se finando.
Vinícius de Moraes e a mulher.
Vinícius teve grande paixão pelas mulheres, tanto que teve muitas, mas, segundo ele, uma de cada vez. Casou-se 9 vezes. Desde pequeno, demonstrava muito interesse por todas as amigas da irmã e chegou a namorar algumas delas. Sua forma de ver a mulher vai do romantismo mais exacerbado a descrições bastante eróticas, ao mesmo tempo místicas, das figuras femininas. Tanto em um caso como no outro, é a graciosidade da mulher que sempre é ressaltada. Na primeira fase de sua poesia, a visão da mulher é inalcançável, celestial.
Mas passando sobre o rosto, a mão gelada, senti que chorava as puríssimas lágrimas de Ariana e que o meu espírito e o meu coração eram para sempre da branca e sereníssima Ariana, no silêncio profundo daquela casa cheia da montanha em torno.
Na segunda fase, marcada pela descontração dos vocabulários e pelo erotismo, a figura da mulher deixa de ser imaculada para tornar-se erótica, terrenal.
Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios. Tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e suplicias dentro das noites, dentro dos dias.
Se a mulher que passa representa o desejo, minha namorada demonstra o lado sonhador do poetinha, que passou a vida em busca desse tipo de amor.
Você quer ser minha namorada? Ah, que linda namorada você poderia ser.
Em uma tarde, num bar em Ipanema, junto com seu amigo Tom Jobim, Vinícius viu uma garota passar. Era Elô Pinheiro. Foi essa visão que fez com que ele e Tom escrevessem uma canção que marcou uma época e um estilo, a Bossa Nova. Garota de Ipanema era a 5ª música mais executada em todo o mundo em 1990. O bar, que existe até hoje, leva o nome da famosa canção e mantém lembranças do poetinha e de seu companheiro Tom Jobim espalhadas em suas paredes.
Mais linda, mais cheia de graça é ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Na poesia A Mulher Carioca, Vinícius elogia as mulheres de cada canto do Brasil, mas em especial a sempre festejada mulher do Rio de Janeiro.
Ela tem tanta coisa que nem sabe que tem. Ela tem o corpinho que mais ninguém tem. Ela faz um carinho melhor que ninguém. Ela tem passarinho que vai e vem. Ela tem um jeitinho de nhenhenhen.
Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar.
Mas foi em Receita de Mulher que o poeta descreveu a mulher perfeita. As muito feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Mas não é só de beleza física que fala Vinícius. É também de uma beleza sublime, impressa nos gestos, na forma de olhar e caminhar. Nessa poesia, Vinícius diz que a mulher precisa ter pelo menos um rosto que lembre um templo. Nádegas é importantíssimo, sem falar dos olhos, que devem olhar com certa maldade inocente.
Que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro, e que acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera sem perder sua graça de ave. E que exale sempre um impossível perfume, e destile sempre o embriagante mel, e cante sempre o inaudível canto de sua combustão, e não deixe de ser nunca a eterna dançarina do efêmero, e em sua incalculável imperfeição, constitua a coisa bela e mais perfeita de toda a criação inumerável.
O poeta admirava as mulheres, fossem elas freiras ou prostitutas. Olhava com carinho para a professorinha, para a mulher da vida, para a mãe, e dava conselhos aos homens.
Pra juntar, o que é que há? Diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão.
Pois é, amigo. Como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você com todo o seu baú vai ficar por lá na mais total solidão e pensando a peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fossa, hein, meu chapa?
Mas sua paixão e compaixão pelas mulheres é explicitada de maneira terna e genial em um trecho de seu poema O Desespero da Piedade.
Tende piedade das mulheres chamadas desquitadas, porque nelas se refaz misteriosamente a virgindade. Mas tende piedade também das mulheres casadas, que se sacrificam e se simplificam a troco de nada. Tende piedade, Senhor, das mulheres chamadas vagabundas, que são desgraçadas e são exploradas e são infecundas, mas que vendem barato muito instante de esquecimento, e em paga o homem mata com a navalha, com o fogo, com o veneno. Tende piedade, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade, que ninguém mais deseja tanto poesia e sinceridade, que ninguém mais precisa tanto alegria e serenidade.
A obra infantil de Vinícius.
Esse é para Maria João e Bruninho. É um poeminha chamado...
Do Rio também.
Para
Marianinha.
Ah, para Marianinha também, pois é. É assim, não tenho cor, não tenho forma, não tenho cheiro, peso nenhum. Quando sou forte, me chamam vento. Quando sou cheiro, me chamam pum.
Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assumir, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento, quando sou cheiro, me chamo pum-pum.
Quem sabe porque tinha um menino dentro de si? Quem sabe porque se recusava a crescer de todo? Vinícius criou poesia e música que traziam à vida o universo infantil. Desde 1960, seus poemas infantis circulavam em antologias, mas só em 1970 eles são reunidos no livro A Arca de Noé, provavelmente o mais conhecido livro de poesia infantil no Brasil na segunda metade do século XX. Sua merecida popularidade decorre do jogo sonoro, da perspectiva infantil assumida pela voz poética, do humor, do aproveitamento de recursos típicos da poesia popular como a quadra, além da temática animal, um dos temas de que as crianças mais gostam. Quem foi pequeno nos anos 80, com certeza conheceu os dois discos lançados em 1982, que reuniam os poemas do livro Arca de Noé, musicados. Vinícius não subestima as crianças. Os poemas escritos tinham complexidade, como na abertura da Arca de Noé, declamado por Chico Buarque.
Sete, em cores. De repente, o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata.
O projeto da Arca de Noé era ambicioso. Cada música foi destinada a um artista diferente. Os temas tratavam, além dos bichos, de objetos que faziam parte do cotidiano. Estão aí a porta, o relógio, a casa.
É uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão.
As canções não falavam só de pular, sacudir os braços, mexer os dedinhos. Elas descreviam os animais e os objetos com personalidade e muitas vezes faziam críticas à situação política e econômica do Brasil e do mundo. Vejamos, por exemplo, a descrição da saída dos animais da arca, em que Vinícius fala das classes sociais.
Afinal, com muito custo, inventei lá aos casais, uns com raiva, outros com susto.
Fracos, humildemente, vem atrás como na vida.
Vinícius aproveita a música que descreve as focas, na voz de Alceu Valença, para falar do imperialismo americano.
Esta é a foca americana, meninada. Um bolso cheio de dólares e rica, 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 mas não dá para ninguém. Olha lá, mastigando chiclete. Nham, 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 nham.
Lá vem a foca brasileira dançando um samba. É já já, oi, oi, sapatinho branco, tá dançando, mas eu tico, tico, lau, olha ela, olha ela, vai dançando, vai dançando, vai, vai, caiu, a foca brasileira caiu, caiu.
Em algumas canções, Vinícius abandona a alegria infantil para tratar de personagens solitários em melodias mais tristes. Novamente, ele consegue, através dos olhos das crianças, ter compaixão pela corujinha que é muito feia ou por São Francisco, que é tão pobrezinho.
Toda noite tua carinha aparece na TV. Corujinha, coitadinha, que feinha que é.
Vinícius podia ver-se adulto e criança. No poema Menino Poeta, ele descreve a si mesmo como guri, moleque, cheio de energia, correndo e sonhando com meninas e poesia.
O poeta aprendiz. Ele era um menino valente e caprino, um pequeno infante sadio e grimpante. Anos tinha 10 e asinha nos pés. Com chumbo e bodoque era plique-ploque. O olhar verde gaio parecia um raio para tangerina, peão ou menina. Seu corpo moreno vivia correndo. Pulava no escuro, não importa que muro, e caía exato como cai um gato. No diabolô, que bom jogador. Bilboquei então era pling e plão. Saltava de anjo melhor que marmanjo e dava um mergulho sem fazer barulho. No fundo do mar, sabia encontrar estrelas, ouriços, e até deixadiços. Às vezes nadava um mundo de água e não era menino por nada mofino, sendo que uma vez embolou com 3. Sua coleção de achados do chão abundava em conchas, botões, coisas tronchas, seixos, caramujos marulhantes, cujos colocava ao ouvido com ar entendido, rolhas, espoletas e malacachetas, cacos coloridos e bolas de vidro. Engude de bilha era maravilha. E em bola de meia, jogando de meia direita ou de ponta, passava da conta de tanto driblar. Amava era amar. Amava sua ama nos jogos de cama. Amava as criadas varrendo as escadas. Amava as gurias da rua, vadias. Amava suas primas levadas e opimas. Amava suas tias de peles macias. Amava as artistas das cine-revistas, amava a mulher a mais não poder. Por isso, fazia seu grão de poesia e achava bonita a palavra escrita. Por isso, sofria da melancolia de sonhar o poeta que, quem sabe, um dia poderia ser.
Por isso, fazia seu grão de poesia e achava bonita a palavra escrita. Por isso sofria de melancolia, sonhando o poeta que quem sabe um dia poderia ser.
Humor e cotidiano em Vinícius.
Apesar da primeira fase da poesia de Vinícius ser marcada por uma linguagem rebuscada, quase parnasiana, é pela sua segunda fase, mais moderna, que o poetinha termina conhecido.
Eu saio às vezes, sigo pelo pasto agora, mastigando um capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há 3 anos atrás. Fico ali respirando o cheiro bom do estrume, entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme. E quando, por acaso, uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos, animais sem comoção nenhuma, mijamos em comum numa festa de espuma.
A visão do cotidiano do homem e da mulher comum percorre música e poesia.
Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal.
Escolhendo temas do dia a dia, Vinícius traz novas formas de olhar para a vida e compreender o mundo a nosso redor. O humor está presente em diversos de seus poemas. Escutemos um trecho de Desespero da Piedade.
Tem de piedade dos homens úteis, como os dentistas, que sofrem de utilidade e vivem para fazer sofrer. Mas tem de mais piedade dos veterinários e práticos de farmácia, que muito eles gostariam de ser médicos, Senhor. Tem de piedade dos homens públicos e, em particular, dos políticos, pela sua fala fácil, olhar brilhante e segurança dos gestos de mão. Mas tem de mais piedade ainda dos seus criados, próximos e parentes. Fazei, Senhor, com que deles não saiam políticos também.
Como se vê, o poeta chega a incorporar, criativamente, as grandes conquistas do movimento de arte moderna de 1922. Existe preferência pelos versos curtos, incisivos, com recurso constante ao humor e à ironia. Vinícius conserva a elegância e o requinte dos jogos verbais e o estilo cada vez mais apurado e sintético.
Poema enjoadinho. Filhos, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-lo? Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se odifica. Depois que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. E então começa a porrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são.
É na música popular que percebemos por completo essa nova fase de Vinícius. Como na canção Testamento, em que ele dá conselhos aos homens de negócios que só pensam em juntar dinheiro e viver no luxo.
Bolsa, títulos, capital de giro, public relations e tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe e tome gravata. O amor sem paixão, corpo sem alma, pensamento sem espírito e tome gravata. E lá um belo dia, um infarte ou pior ainda, o psiquiatra.
Nas composições com o parceiro Toquinho, o humor e o tom de conversa estão sempre presentes. Mesmo seus shows eram feitos em completa informalidade, sem roteiros bem determinados, quase no improviso.
Ei, Toco! Oi! Escuta, eu sei lá, eu senti aí nesses seus acordes aí, sabe o que? A Garota de Ipanema.
É.
Tá falando com ela.
Vamos fazer como a gente fazia lá no nosso showzinho lá de Mar del Plata.
Ah, vambora.
É.
Direitinho como a gente fazia lá?
Dá uma curtidinha nela?
Ah, vamos. É. Sempre tem tempo, né?
É. Depois você faz um solinho?
Claro,
tá?
Claro.
Então vamos.
Catalano.
Essa é tua, catalano.
Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar.
Nas palavras de Zuenir Ventura, mais do que imoral, Vinícius foi amoral. Poucas pessoas viveram a vida com tanta liberdade e prazer. Poucos poetas foram tão verdadeiros quando falaram de amor. Mas foi Carlos Drummond de Andrade quem melhor definiu a vida de Vinícius. Para ele, entre todos, foi o único que viveu como poeta.
Ternura, eu te peço perdão por te amar de repente. Embora o meu amor seja uma velha canção dos teus ouvidos, das horas que passei à sombra dos teus gestos, bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos. Eu escolhi esse poema porque ele fala do amor de uma forma diferente. Ele se desculpa pelo sentimento e tenta explicar por que ama.
Soneto do maior amor. Louco amor meu, que quando toca fere, e que quando fere vibra, mas prefere ferir a fenecer e vive a esmo. Fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. Bom, eu escolhi esse trecho por ser intenso, passional e ao mesmo tempo que é triste. Um amor meio sem controle, mas que sempre está lá.
Bom, há quem condene o Vinícius pela sua famosa frase: "As feias que me desculpem, mas a beleza é fundamental." Ou então pela vez que ele escreveu: "Que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure." Quando não se lê com cuidado os poemas do Vinícius, não se percebe que, na verdade, ele era um cara inseguro, um cara dependente. O Vinícius amante era diferente do Vinícius poeta. Enquanto o amante vivia intensamente suas paixões ao lado da mulher escolhida, o poeta escrevia: "Não te quero ter, porque tudo em meu ser estaria terminado. Quero só que surjas em mim, como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho desta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne, como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada." É mais fácil de perceber isso quando você compartilha da mesma maneira de amar dele. Um amor incoerente, um amor platônico, um amor egoísta. Um amor que oferece tudo sem pedir nada em troca, nem mesmo a presença. Um amor ausência.
Soneto da hora final. Será assim, amiga. Um certo dia, estando nós a contemplar o poente, sentiremos no rosto de repente o beijo leve de uma aragem fria. Tu me olharás silenciosamente, e eu te olharei também, com nostalgia, e partiremos, tontos de poesia, para a porta de treva aberta em frente. Ao transpor as fronteiras do segredo, eu, calmo, te direi: "Não tenhas medo." E tu, tranquila, me dirás: "Sê forte." E como dois antigos namorados, noturnamente tristes e enlaçados, nós entraremos nos jardins da morte. Eu escolhi esse poema porque eu acho que ele reflete muito a minha visão de como eu quero morrer, assim, quero morrer bem, de uma forma bem tranquila, depois de ter vivido muito ou de ter vivido intensamente. E eu acho que ele aborda a morte de uma forma diferente, porque tem poetas que falam da morte como sendo algo ruim, tem uns que falam como sendo um rito de passagem. E aqui o Vinícius de Moraes, ele só coloca a morte como sendo um fato, assim, e como sendo um fato tranquilo, um fato que não causa medo nem causa angústia.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Vinícius de Moraes, Poesia e Música. Um programa produzido pelos alunos da segunda fase, Ariela Diniz, Daniela Ferreira e Daniela Kirst. Locução, Ariela Diniz. Leitura dos poemas, Daniela Ferreira. Edição, Daniela Ferreira e Daniela Kirst. Técnica, Alcides Alves e Roberto Vargas. Supervisão, Rosane Thomas. Agradecimentos às colegas Débora, Bruna, Andressa, Elisiane e Thaís Bertoldi.